E aí, meus amigos, Tatu Talk tá de volta, hoje aqui em Belo Horizonte. E aí, Bim, como é que tá?
Ô, fi, tamo aqui marcando o Renan, né? Cadê o Renan? Tô chegando já?
Opa, tô chegando. Tô vindo de Uber.
E aí, de Uber?
Tá de máscara? Tamo dribando o Covid.
Hoje a gente tá aqui com o nosso amigo Rogério Rodrigues, Jacaré Albino. E aí, meu amigo, como é que tá?
A.K.A. Jacaré Albino, tô na área. Então, tô chegando de máscara, mas Renan, deixa eu te dar ideia. Já que você tá chegando aí, é máscara de procedimento, não é aquela de baile não, hein, irmão? Não mistura as coisas não, irmão.
O Rogério, pra quem é aqui de BH, até conhece ele bastante, o Jacaré Albino. Eu conheci o Rogério tem uns 20 anos atrás, quase, quando eu tava entrando na tatuagem. Ele já era o cara que mandava as tatu mais bacanas, uma das mais bacanas aqui da cidade. Ô, Rogério, quando é que você chegou em BH? Você veio de Brasília, né, velho?
É, então, eu comecei a tatuar nos anos 2000, em Brasília. Né? Comecei uma coisa totalmente despretensiosa, né, cara? Nunca achei que eu fosse estar aqui até hoje, não. Então, a gente já tem 20 anos aí de correria aí, né, cara? Mas eu vim para Belo Horizonte em 2004, definitivo. Eu vinha muito aqui, né, viajando, tatuava galera, esporadicamente voltava para Brasília.
Era Rogério Scorpion, não era?
Rogério Scorpion na época, isso aí. E aí foi mudou para um apelido da tatuagem, que o Jacaré Albino foi lidado dentro do meio da tatuagem.
É.
Foi o que pegou e ficou, né? Tem essa mudança aí no meio do caminho. Explicando pra galera o que é Jacaré Albino, né? Porque fica uma coisa engraçada, mas é um engraçado que tem fundamento. É pele dura mesmo, que eu sou branquelão e tenho uma pele muito seca e dura. Então, uma brincadeira.
Brincadeira
aconteceu numa convenção de tatuagem, velho. E Uberlândia, o Márcio Duarte, tipo, me tatuava há muito tempo já. E o Mauro Bulldog, né?
Landim?
Mauro Landim. Ele chegou pro Márcio e falou: ah, velho, tatuar esse camarada tem a pele brancona, velho. Deve ser mó bom de tatuar. E o Márcio falou: ih, velho, você tá louco, a pele dele é duraça, isso aí é. Você tá viajando, você vai se fuder porque ele ia me tatuar. Aí ele falou: é tipo pele de jacaré, então, é. Aí um gritou do lado: Jacaré Albino, aí você já imagina.
Tem todo mundo ali, velho.
Só tem filho da puta, ele tanto de cara gritando, um gritava no canto: Jacaré Albino, outro explodiu lá do outro lado. Aí ficou essa zoação e aí desde então ficou Jacaré Albino, cara. Essa convenção, eu acho que foi em 2006 ou 2007, cara, em Uberlândia, foi bem legal. Foi um rolê interessante, foi bem legal.
Aqui, mas então, eu conheci o Rogério aqui, foi importante pra mim, pelo menos pra minha carreira, porque eu conheci o Renato, e o Renato era amigo do Aron, aí eu fui chegar no Rogério, porque os dois trabalhavam lá na Tic Tatu nessa época, né? E a Tic Tatu era uma loja massa demais pra mim, pelo menos assim, que me mostrou muita coisa, porque das lojas que eu já fui até hoje, era as lojas que mais tinha pintura na parede, velho. Pintura original.
É.
Então, essa ideia da pintura na parede, velho, é uma referência do que eu sempre vi no rolê que eu dei no mundo da tatuagem. No mundo que eu falo, não de ter viajado o mundo inteiro, mas de ter viajado estúdios em todos os cantos, né, velho? E todos os lugares que eu fui e que eu mais me identificava com os estúdios eram esses estúdios que eles aplicavam a arte em tempo integral, né? Então era o cara tava pintando e expondo as pinturas, né? Então o cara, tipo, ele tinha troca de fazer uma pintura e trocar com outro e ganhar aquilo de presente. E aquilo isso é importante porque o ganhar de presente de um tatuador que você gosta te faz ser um cara que você passa a falar assim: pô, cara, eu tenho uma admiração de um cara que eu admiro, né? Então, porque tem essa troca de admiração. Você não ganha uma pintura, né? Você não ganha uma pintura de um cara se você for um vacilão, ou então se você for um cara
que com tiver certeza.
Consideração, né? Então, quando você entra no estúdio e você vê uma pintura original de uns caras que você gosta e aquilo tá na parede do cara, você pode saber que esse estúdio é um estúdio que tem uma consideração no meio da tatuagem. É um jeito de você identificar, sabe? Onde você
Verdade.
Tá. Se aquele estúdio é um estúdio que tá vivendo de tatuagem mesmo, se aquilo é simplesmente mais uma coisa que abriu a porta e uma hora vai fechar. Então eu sempre vi assim, a tatuagem pra mim, eu identificava com essa parte visual. Então essa parte visual, ela me atraía muito. De ter aquela... Então eu sempre almejei ter pinturas de caras que eu admirava, de caras que trabalhavam comigo, que eu acho muito importante que a gente dá valor para quem tá do nosso lado.
Sim.
É uma coisa que eu acho que é muito separado aqui em Belo Horizonte, de ter gente que trabalha dentro do próprio estúdio e não ter essa liberdade, esse acesso Então, às vezes, o cara trabalha dentro do estúdio do cara, mas não tem uma pintura do cara na parede desse estúdio. Parece que tem vergonha, sabe? Então, eu nunca vi dessa forma. Eu acho que, pelo contrário. Eu acho que se o cara tá ali dentro, se você acredita no cara pra deixar ele ali dentro, atender o cliente da sua loja, levar o nome, o seu nome que você tá criando junto com você, você tem que dar essa liberdade pro cara expor o trampo dele e você tem que se orgulhar daquele lance, sacou? Então, eu sempre fiz questão de quem trabalhava comigo de pintar e colocar na parede. Eu sempre incentivei muito. Eu acho que o meu papel dentro da tatuagem, assim, foi mais de escola, de colocar os caras dentro de uma linha, sabe? De falar assim, velho, isso que você tem que seguir. Não esquece um pouco da grana, mesmo que seja essencial, lógico, mas deixa a grana para a necessidade mesmo. E parte do princípio de arte ter que ser uma coisa que vai andar junto com você, porque o que você criar hoje vai ser o seu legado amanhã. Então, se você não criar e só pensar na grana, talvez amanhã você vá pastar, porque daí você não vai ter nada, não vai ter deixado nada, sacou? Você vai ser um cara sem história.
É o seu legado, né, meu?
É, eu observei isso muito lá mesmo, sua loja. Eu aprendi muito lá também.
Eu acho que isso é legal. É igual falar uma troca. Você veio na minha loja, viu isso. Assim como eu fui em outras e vi isso também, trouxe pra mim. Eu acho que essa troca é uma troca válida. Porque a informação, ela gira assim, entendeu? A informação gira quando você anda, quando você viaja, quando você conhece as coisas. Se você ficar parado e plantado, basicamente a informação ela vai demorar mais para chegar em você, às vezes não vai chegar. E talvez se você buscar ela de uma forma mais fácil, né, que seja a internet, que é o que a galera faz hoje, ela vai vir quebrada, né? E aí você vai, talvez não vai saber aplicar ela, né? Acho que a informação ela tem que vir correta, a gente tem que buscar ela.
Pô, massa, Rogério, legal demais, cara. A gente tá falando dessa parada aí de pintura, né, de toda essa diagramação, digamos assim, em um certo ponto. Mas, cara, você se envolveu numa outra parada desde já há muito tempo. Você produz máquina, né?
Então, a máquina, cara, ela entrou na minha... Assim, o fato de eu fabricar máquina, ele começou quando eu trabalhei junto com o Alex Lazzarini, né? É um cara que eu admiro muito, velho. Assim, a gente junto teve muita experiência em relação a aprendizado de tatuagem, e ele já fabricava umas máquinas e tal, e como ele trabalhava comigo, eu comecei a ter interesse em conhecer a fundo as máquinas, por ter quebrado cabeça a minha vida inteira com máquina. Então eu sempre fui aquele cara que buscava uma máquina perfeita, porque achava que a máquina era o ponto da tatuagem. Que eu consegui fazer ou não a tatuagem certa, que legal. Depois eu vi que era um erro, mas tive que passar por isso tudo para poder entender. E aí eu fui buscar esse conhecimento de construção de máquina, e ele me deu esse caminho. A gente começou a fabricar máquina junto nesse período da minha vida. Eu me dediquei assim, um tempo bem considerável à fabricação, né, dessas máquinas. Que eu aprendi, né, que eu consegui absorver dessa época, é que a máquina ela é uma ferramenta, né? E não adianta você ter uma ferramenta se você não sabe usar. E, ao mesmo tempo, a ferramenta ela pode ser ajustável ao seu jeito de trabalhar, né? Não porque a chave de fenda ela é fabricada para apertar parafuso que ela tem que ser usada só para isso, sabe? Você pode usar ela para outras coisas também. Então, a máquina de tatuagem, quando você aprende como ela funciona, você não tem a limitação, por exemplo, de uma máquina para pintura, para sombra e para traço. Você pode ter uma máquina que ela vai funcionar para tudo. A partir de um momento que você aprende a regular e fazer uma adaptação nela para que ela sirva para outras coisas, né? A fabricação de máquina, ela me serviu mais para eu entender como eu trabalhar com ferramenta, e com isso eu meio que esses fantasmas de a máquina perfeita sumindo, né? E eu parar de ter essa preocupação e conseguir identificar que qualquer máquina poderia ser bem usada se você soubesse usar. E desmistificou esse negócio da máquina perfeita, da máquina cara, da marca, sabe? Desmistificou isso tudo. Não que não existam marcas que fazem máquinas boas, que sejam melhores que as outras, que sejam mais funcionais. Isso aí eu não tô descredibilizando essas marcas. Muito pelo contrário.
Claro.
Tem marcas no mercado, cara, que elas, os nomes precedem a qualquer coisa. São máquinas que se você comprar, você realmente vai ter uma ferramenta de altíssima qualidade. Mas você consegue, às vezes, com uma máquina que não tenha tanto nome e tanto crédito, ter
o mesmo resultado,
entendeu? É uma coisa que você tem que ponderar, entendeu?
Aqui, ô Rogério, mas você falou aí, por mais que você tá falando que você estudou bastante aí, isso ainda contribui mais até pro seu trabalho do que pro ofício, né?
Essa que é a ideia. A máquina de tatuagem, velho, eu não faço pra sobreviver, né, velho? Eu faço porque realmente é uma coisa que me dá uma desestressada, é uma coisa que que quando eu fico ali na oficina sozinho fabricando a máquina ali, eu acho que eu tenho um tempo, vamos dizer assim, eu tenho um tempo que eu posso me dedicar a uma coisa pra mim e não o lance de você tatuar a pele de uma pessoa que você tem que se dedicar pra fazer algo pra aquela pessoa, né? Você acaba só... É desprendido. Você não fabrica a máquina específica pro cara X, pro uso dele. Você fabrica e depois você vende, né?
É.
Fabricar máquina é igual pintar pra mim. É uma coisa que relaxa. Porque ali eu vou estar totalmente livre e vou poder acertar e errar. Eu não tenho aquela obrigação, por exemplo, de... da tatuagem, que você não pode errar uma linha, né, velho?
Lógico.
Você tem que fazer uma coisa sólida. Nossa, a máquina, se eu estiver fazendo ela quebrar, eu jogo fora e faço, começo de novo, entendeu? Então a máquina, ela tem essa liberdade de você poder experimentar, sabe? Que a tatuagem não tem tanto. A tatuagem, quando você passa a experimentar, você passa também a se arriscar em errar, né? E atrapalhar o corpo de uma pessoa.
É, a de máquina, outra pessoa, não, né?
A máquina, como a pintura, né? Dando essas duas referências, assim, que são coisas que fazem com que um tatuador, na sua ausência do estúdio, que ele não estiver dentro do estúdio trabalhando e tal, ele pode estar relaxando, mas mesmo assim produzindo. Porque o legal é que sua vida seja produtiva, né? A gente quer a vida produtiva, a gente não quer ser ocioso, né? Então, quando eu vim na oficina e eu começo a fabricar a máquina, eu estou produzindo, mesmo eu não tendo nenhum tipo de compromisso. Eu tô produzindo. Sim. E aquilo vai gerar um fruto ou não, porém, assim, é uma coisa produtiva. Eu posso pegar aquela máquina e usar pra mim mesmo. E mesmo se eu não for vender, ela vai me servir como ferramenta, sabe? E aí o fato de você conhecer a ferramenta que você trabalha, ela faz com que você tenha uma liberdade muito maior e, ao mesmo tempo, ela te dá uma flexibilidade de você conseguir trabalhar de várias formas e ao mesmo tempo chegar no mesmo resultado.
Uhum.
Igual eu expliquei, você não precisa ficar medindo, né, o material o tempo todo, o equipamento o tempo todo, de tipo, caramba, esse negócio que tá funcionando. Porque como você tem uma liberdade, a partir do momento que ele parar de funcionar, você sabe como voltar a fazer funcionar. A fabricação de máquina, ela me deu um entendimento na ferramenta, que ela é muito mais útil pra mim como tatuador do que como outra coisa. Ela me serviu mais pra poder me aprimorar mais como tatuador. Hoje eu tenho mais confiança em fazer uma tatuagem pelo meu entendimento de máquina. Que antes eu ainda era aquela pessoa temerosa, que na hora de fazer uma tatuagem ficava com muito medo daquela linha não ficar boa, da pintura não pegar, de machucar. Hoje eu tenho um entendimento que a ferramenta, que a fabricação da máquina me dá em relação à ferramenta, que eu posso fazer esse processo mais leve, sabe? Com menos carga nas costas, mais rápido. Desenvolver melhor.
Mas é que eu acho legal isso você falar, porque você tá dando uma opinião não como fabricante de máquina, você tá dando como quase um estudioso da tatuagem, né?
É, essa ideia da fabricação, ela é uma ideia extrema, né? Chegar a fabricar máquina é o extremo. Você pode ter esse mesmo conhecimento sem fabricar. Igual eu dei um exemplo tempo atrás para uma pessoa que estava me perguntando sobre como entender de máquina, que eu acho que todo mundo tinha que fazer isso. É você pegar a sua máquina preferida, aquela que está regulada, do ponto, e você desmontar ela toda e remontar. Por que que eu falo isso? Porque se você desmontar uma máquina que você não gosta e você não conseguir montar, você vai falar, ah, depois eu mexo nisso. Mas se você desmontar a máquina que você mais gosta, depois você vai ter obrigação de conseguir montar ela de novo, cara.
Montar é irregular, né? Montar e desmontar é fácil.
Isso é uma prática que o tatuador tinha que passar, velho, pra poder ele justificar o conhecimento dele na máquina e ele perder os... E, sabe aqueles fantasmas?
Desmistificar, né?
Desmistifica, velho. Você elimina aqueles fantasmas e com isso você trabalha mais leve.
É, a gente vai estar falando aqui de máquina de bobina, né? A máquina de bobina é uma máquina extremamente sensível. Ela tem, assim, 1 milhão de tipos de máquina diferente. Duas máquinas não são igual, praticamente.
A máquina de bobina é mais ou menos o seguinte. Sabe aquele lance de você aprender a dirigir, assim? Pô, tem uma embreagem, um pedal que eu aperto pra mudar a marcha, um pedal que eu aperto pra frear, um pedal que eu aperto pra acelerar, um negócio na mão que eu tenho que passar a marcha, um volante, olhar pros lá. A máquina de tatuagem, mano, é mais ou menos igual quando o cara vai dirigir o carro pela primeira vez. E sem ninguém ter falado pra ele como é. Aquilo é mais ou menos uma alienígena na frente do cara, mano. Entendeu?
É.
E aí quando você começa a entender, aquilo vai se moldando a você. É meio que uma simbiose, né? Você vai começando a dominar aquilo de uma forma que vai chegar uma hora que você não vai ver dificuldade nenhuma, que aquilo vai ser um procedimento totalmente natural e a máquina ela passa a ser uma coisa mais simples. Você vai olhar, o que é uma máquina de bobina, né, velho? Pensando bem. É um chassi com duas bobinas, que são os núcleos de energia que vão gerar força para ela. Um batedor, que é a base que vai fazer o caminho da agulha, né, de curso. E pronto, cara, um capacitor que vai limitar a voltagem. Isso é uma máquina de tatuagem de bobina. É uma coisa muito simples, porém ela tem muitas peças móveis. E essas peças móveis, elas têm, por si, elas fadigam, elas se deterioram, elas precisam ser...
Cansam, né?
Elas cansam, elas precisam de manutenção.
São peças, né, de reposição mesmo.
É. Né, para pegar de uma forma simples de explicar, elas são as pecinhas que fazem com que essa ligação aconteça. Só que essas pecinhas, elas são tão importantes quanto a base fundamental da máquina. A diferença é que elas são fáceis de substituição. Mas sem elas também a máquina não vai funcionar. Então por que, que funciona, o cara tem, né, que ter um entendimento da máquina? Por que eu acho que tem que desmontar uma máquina toda? Porque quando você desmontar a máquina toda e você montar ela pela primeira vez, vai sobrar metade. Você vai ter duas máquinas. Entendeu? Velho, você vai conseguir fazer a máquina funcionar com metade das peças fora dela. Fato. Mas ela não vai funcionar redonda quanto ela estava funcionando antes. Então por que, que o cara tem que entender a necessidade daquele tanto de pecinhas montadas juntas? Porque elas que fazem a orquestra ser preenchida, né? Até então, velho, você pode ter uma orquestra com 3 instrumentos, mas o som só vai ser bonito e completo se tiver aquela quantidade de instrumentos. Então a máquina de tatuagem, ela meio que tem que ser vista dessa forma. Ela é simples, mas ao mesmo tempo ela tem uma composição bem criteriosa para ela poder fazer um trabalho correto.
Nós estamos falando da máquina de bobina, né? E assim, você vê grandes resultados com a rotativa também. Como que você pode diferenciar uma máquina, o que a rotativa faz, que a bobina faz, e o que, que a bobina faz e a rotativa não faz? Explicar pra gente por que, que a bobina nunca vai sumir.
Então, na verdade é o seguinte, tudo que a bobina faz, a rotativa faz e vice-versa. É o que eu tava falando antes. A adaptação da ferramenta, ela é individual, entendeu? Cada um vai conseguir adaptar a ferramenta de acordo com o seu trabalho e às vezes a pessoa vai se adaptar à ferramenta. Então, qual que é a grande verdade sobre a tatuagem? Sobre o processo da tatuagem? Uhum. Você tem que evitar ser escravo da ferramenta. Você tem que fazer com que a ferramenta ela seja simples, que você consiga se adaptar a qualquer ferramenta para conseguir o mesmo resultado. Quando você tem aquela máquina que você fala, quando você ouve aquele tatuador falando assim, porra, eu só consigo tatuar com essa máquina, essa limitação que ele mesmo buscou, ela é bem perigosa para ele. Porque se essa máquina de alguma forma se danificar, o cara não vai conseguir trabalhar, né? Ele vai sucumbir. Sim. Então o que acontece? A máquina de tatuagem, ela é só a ferramenta final, é o que vai fazer a aplicação da tatuagem na pele. Mas um tatuador, ele não se faz pela aplicação final, ele faz pelo processo todo da tatuagem. Pela quantidade de agulha que ele coloca na pele, pelo tipo de agulha, pela tinta, é todo um processo. E esse cara, ele vai usar a máquina como ferramenta final, que é a aplicadora. A bobina é uma máquina que ela é atemporal, ela não vai acabar nunca, ela não vai mudar nunca. Porque tem os puristas, tem as pessoas que tem essa de, tipo, falar assim, velho, bobina, por quê? Porque a bobina, ela tem uma diferença muito grande da rotativa, que é o quê? A versatilidade. Sim. Ela é uma máquina que você consegue recuo, né? O que que eu recuo? Você tem vários tipos diferentes de pele. E tem peles muito, muito frágeis e peles muito, muito duras. A bobina, ela te dá uma ferramenta, que é esse nome que é mais simples de colocar, que é recuo. Que quando você introduz a agulha numa pele que ela tem muita resistência, a máquina automaticamente, mesmo sendo uma coisa muito simples e mecânica, ela entende essa variação de pele. Vou dar um exemplo. Você tá fazendo uma tatuagem do ombro passando aqui pelo osso aqui da
clavícula,
sabe? Todo tatuador sabe que merda que é fazer essa transição. É. Porque você sai de uma pele muito fina, é uma pele muito, tipo, difícil de você trabalhar, e vai para uma pele muito densa e grossa, assim, questão de um milímetro do lado da outra. Se você vai com a máquina de bobina para fazer isso, você consegue um resultado bom, porque o recuo vai deixar aquilo uniforme, porque ele vai entender que a pele, ela precisou, vamos dizer assim, de tirar um pouco de agulha de dentro da pele. Vamos colocar uma linguagem bem figurativa, porque é mais fácil de explicar. Ela não vai deixar estourar, ela vai recuar e não vai deixar a agulha entrar na mesma profundidade que ela estava entrando naquela pele mais densa. Quando você tem uma rotativa, você não tem um recuo. Isso eu tô falando de uma Direct Drive, por exemplo, que é uma das máquinas mais usadas. O que é uma Direct Drive? A haste da agulha, ela vai direto no motor da máquina. Quando ela vai direto no motor da máquina, você tem a força gerada pelo motor indo direto para a agulha. Então, se você colocar a agulha no 3 milímetros ou 4 milímetros de curso da agulha para fora da biqueira ali, você vai trabalhar ou fazendo o trabalho de recuo com a própria mão, que aí é um aí que eu falo da ferramenta e do ferramenteiro. Então o cara que tá usando a ferramenta, se ele tiver uma mão, cara, é indiferente o que ele estiver usando, ele vai fazer qualquer coisa. porque ele vai fazer o recuo com a própria mão, entendeu? Ele vai identificar que ele precisa tirar a agulha um pouco e ele vai identificar que ele tem que colocar a agulha um pouco mais fundo, e ele tem mão pra isso, ele tem controle pra isso.
Se adapta então, a dinâmica, né?
É. Esse cara, ele é 5% estourando dos 100% que tatua, entendeu? É, então esse cara é um cara que a gente não consegue muito usar ele de exemplo não, porque a maioria não vai chegar nesse cara, entendeu? Uhum. Então vamos pegar os 95%, eles vão precisar que a ferramenta se adapte. Por que que eles preferem a bobina? Porque a bobina, ela dá esse recurso. E a rotativa, que é a direct drive, não dá. Hoje estão criando direct drive com recuo. O problema de uma direct drive com recuo é que ela é uma máquina que ela é fraca. Porque o recuo do direct do motor, ele trabalha de uma forma diferente do recuo da bobina. O que acontece? A transposição de força que se faz do motor para a engrenagem que faz a agulha bater, essa peça, ela é uma peça que não tem tanta eficácia. Por quê? Porque é mais ou menos uma questão, para você entender de forma simples, é uma questão de engrenagem, sabe? Vou fazer assim, uma comparação com a moto, vamos lá. Eu, por exemplo, ando de moto, eu entendo de moto, eu customizo moto. As motos que eu ando, elas têm transmissão por correia. A força motriz que sai da explosão do motor e a correia joga essa força para a roda, né? A transmissão é feita por uma correia, certo?
Uhum.
Essa correia é dentada para ela poder ter melhor aderência. Eu tenho quanto de exatidão da força que eu tiro do motor para essa correia da roda? Eu tenho 100 cavalos saindo do motor, mas eu só consigo jogar lá na roda 70, 80 cavalos. A correia, ela vai perder a potência até chegar na roda, entendeu? Aí eu tenho outro cenário, que é a corrente. Eu vou colocar uma corrente. A corrente, a transmissão que eu tenho do motor para a roda, eu vou ter aí 85% a 90% de exatidão de força. Então a corrente é mais eficaz, mas ela é mais problemática, ela dá mais manutenção, ela quebra, ela é mais perigosa, entendeu? A correia é mais segura. Então eu prefiro ter uma correia na moto, mesmo perdendo um pouco de potência, mas porém para eu ganhar segurança. E eu tenho a terceiro cenário, que seria o eixo cardan, que é o caso dessa que eu queria identificar, que é essa rotativa que usa essa pecinha lá.
Sim.
Que o eixo cardan é uma troca de força por engrenagens, entendeu? É um processo de várias engrenagens que elas vão fazendo um acoplamento até ela conseguir fazer a roda girar. É, então assim, a correia eu tenho lá 80% para chegar na roda, a corrente eu tenho 90%, 95%. Essa engrenagem aí do cardan eu vou ter tipo 65%, 70% no máximo. Entendeu?
Uhum.
Então você não pode sair de 90% e ir para 60%, entendeu? Na qualidade do seu trabalho.
Sim.
Uma coisa é a potência de moto. Para eu que não sou um piloto corredor, não faz diferença nenhuma, entendeu? Mas para um tatuador, faz muita diferença. Você sai aí de uma eficácia de 90% e cai para 60%. Porque a transmissão de força dessa máquina, ela vai ser totalmente afetada por esse tanto de pecinhas que vão fazer as variáveis. Então por que que a bobina é uma máquina que não morre, velho? Porque a bobina, ela tem essa transmissão de força potente, total, que ela é o campo de força magnético da bobina, e ao mesmo tempo ela tem esses recursos, que mesmo arcaicos, né, simples pra caramba, eles são muito funcionais. E por mais que você pegue a máquina mais, vamos dizer assim, a máquina mais moderna que você conseguir encontrar hoje no mercado, talvez a transmissão de força dela não vai ser tão eficaz quanto a da bobina, né? Hoje a gente tem a máquina transversal, né? Que foi uma máquina criada por um cara chamado Clark e foi adaptada pelo Dan Cubby, né? Que hoje popularizou ela. E aí tem mais um monte de fabricante agora que fabrica essa máquina. Essa máquina, sim, ela tem uma eficácia muito boa, porque ela tem uma transmissão simplificada que consegue gerar a força muito próxima da máquina de bobina, que ela usa a mola para poder gerar a força para o batedor, que é exatamente o mesmo sistema que a máquina de bobina trabalha. Ela trabalha com a mola. Essa mola, ela é uma mola, tem memória, né? Que a gente chama de mola com memória, que ela mesmo ela entortando, ela sempre vai voltar para o mesmo lugar, né? Então ela não vai se dobrar. Então isso é muito importante frisar, que a mola, ela tem que ser uma mola de boa qualidade para ela poder conseguir fazer com que essa máquina ela perdure durante os anos com a mesma intensidade de trabalho. Porque se a mola for uma mola de baixa qualidade, ela vai começar a entortar, vai começar a mudar, vai começar a perder regulagem e a máquina vai perder aquela força inicial que ela tinha.
E rola de fazer, a gente consegue ter um acesso ao mesmo material que são feitas essas molas aí para fazer mola em casa, para comprar?
Então, para fazer mola em casa, você precisa de algumas ferramentas e de um conhecimento, né? É possível, tem como você comprar. As molas boas, elas são importadas, elas no Brasil ainda não tem uma marca que fabrica uma mola tão boa quanto as importadas. Você precisa de comprar fora, mas você consegue...
Mas o grau do aço...
Não, você consegue comprar com a mesma espessura, com o mesmo tipo, com a mesma têmpera, né? Mas a gente tá falando de indústria, né, cara? Então a indústria, ela tem uma variável gigante, né, cara? Aceitação da indústria, ela é muito larga, né? Então você pode conseguir comprar uma mola excelente hoje, amanhã você vai comprar e ela já não é uma mola tão boa.
Só. Né? Verdade. E uma outra coisa também, Rogério, a questão também da vida útil da máquina, né, cara? Se você pegar eu mesmo, eu já aposentei já pelo menos três máquinas minhas rotativas. E minhas máquinas de bobina estão lá pra sempre, né, cara? Então até mesmo que dura, é uma diferença absurda, né?
Você não precisava aposentar, você podia simplesmente ter substituído
o motor, né?
É, exatamente. O problema é que o motor é basicamente o preço de uma máquina. Né, velho?
É a máquina, então, né, cara?
O custo de manutenção de uma máquina de rotativa, ela é muito alto.
É, o motor é a máquina, né?
É porque são máquinas muito pequenas, máquinas feitas numa tecnologia muito avançada, que é CNC, rolamentos muito pequenos, que não tem na indústria brasileira. Até para substituir, você tem que ter um conhecimento técnico muito grande e ferramental muito avançado. Então essas máquinas, elas são mais difíceis de você dar manutenção e conseguir deixar elas funcionando 100% perfeitamente. A bobina não, a bobina você precisa de um ferramental muito mais simplificado e você consegue fazer a manutenção dela muito mais simples. Então a bobina, por isso que, respondendo aí a pergunta inicial, a bobina não morre. A bobina
não
é uma
morre, lógico.
Que ela vai transpassar assim, gerações, sendo uma máquina foda e sempre vai ter gente que vai ir evoluir pra rotativa e vai voltar pra bobina. E isso vai ser ciclo, vai ser sempre esse, cara. Não vai mudar. Então, justamente por um dos motivos é esse que o Renan falou agora, que é o custo da manutenção e encostar essas máquinas. São, vamos, ferramentas muito caras. É muito difícil você encostar uma ferramenta tão cara dessa, né, cara? É uma coisa que, pra gente que vive de tatuagem no Brasil, a gente sabe, né, velho? Que não é um glamour como muita gente acha, né, velho? A gente corre muito pra gente poder ter uma resposta, uma vida legal, assim, né? A gente sabe o custo que é manter essas ferramentas, né? Porque às vezes o cliente, ele só vê o preço final, né? Ele não sabe o custo que aquilo tudo gera, né? A gente tem todo
verdade.
Então a gente enxugando esse custo inicial, que são as ferramentas, a gente pode ter uma vida mais tranquila. Mas se a gente tem que ficar manutenção, esse custo inicial vai ser sempre grande. Então a gente nunca vai chegar num resultado bom, né, financeiramente, no final, né, na equação, né, perde um pouco.
E até o acesso, né, cara, é difícil.
O acesso pra mim, velho, é quase impossível, porque o próprio fabricante da máquina, ele dificilmente ele fala qual motor que ele usa. Ele fala pra você, compra lá direto lá no fabricante, o motor é tal. Por quê? Porque tem um medo de cópia. O fabricante do motor do cara tá lá no país dele de origem, é um cara que só vende no atacado. E fica difícil, vai dificultando demais. Às vezes o próprio fabricante não te vende o motor pra reposição. É um cara que ele fabrica, mas ele não repõe. Isso tudo vai fazendo com que essas ferramentas, elas fiquem tanto caras quanto obsoletas, porque... Cara, igual você falou, você tem 3 encostadas, eu devo ter umas 20.
Sim.
Rotativa, entendeu? E não são 20 encostadas que eu falei assim, não gosto mais. São justamente por esses motivos que você falou. De terem dado problemas mecânicos que impossibilitaram eu consertar as máquinas por não ter acesso às peças que eu precisava, né? E eu não consigo fabricar as peças porque são muito pequenas. Igual eu falei, eu preciso ter um ferramental muito avançado para conseguir fabricar essas pecinhas.
Lógico. Né?
Diferentemente de máquinas feitas à mão, handmade, que é a ideia pra mim de você ter uma máquina dessa, é você ter esse, nacionalmente falando, né? Você ter retorno de troca o tempo todo com o fabricante, cara. Quebrou, você manda pro cara, ele manda pra você arrumada, ele te explica como é que arruma, ele te vende a peça e tal, isso é legal. É isso aí, a bobina, ela é atemporal. Tem uma coisa legal de se falar, uma curiosidade bacana. As primeiras máquinas de tatuagens, elas, das modernas, elas eram rotativas, cara.
Né?
A bobina veio depois.
Sim,
entendeu?
Tem razão, veio depois.
E elas aposentaram a rotativa e a bobina tomou. Então, se a bobina foi uma evolução, né?
Sim.
A rotativa, ela foi descartada em primeiro momento como uma máquina não... por quê? Justamente por causa desse tipo de coisa, de a bobina ter vindo como uma coisa muito mais avançada, por ela ter o recurso, ela ter mais recursos pra você tatuar. E é legal isso aí. Muita gente acha que a rotativa é moderna, que ela veio depois para substituir a bobina. E não é uma verdade. A rotativa veio antes e foi substituída pela bobina.
Mas, ô Rogério, voltando a falar do lance do handmade, na cara dos seus tampos, tu não fabrica só máquina, né, cara? Você fabrica um monte de insumo legal, assim, né, cara, pra quem tampa com tatu. Tem os apoiadores de braço, os pedais, tem um monte de lance legal que tu faz, né, velho?
Pois é, velho, essa parada é muito louca, porque a partir do momento que você passa a fabricar uma máquina de tatuagem, velho, você meio que fala assim, ah, velho, eu consigo fazer uma parte de coisa, mano. Se eu sei fazer uma máquina, porra, o que, que é um apoio de braço? O que, que é um pedal? O que, que é um clip cord? Isso é muito básico, né? E aí você passa a falar assim, ah, pô, é legal a gente... Porque, cara, todo fabricante, eu penso assim, todo fabricante de máquina que é tatuador, a primeira vez que ele fabricou foi pra ele mesmo, sacou? Foi por necessidade, foi por não aguentar mais esses produtos ruins que tem no mercado e querer algo melhor. É aquela história antiga da Lamborghini com a Ferrari, né, velho? Que o cara foi e falou, ah, véio, essa porra não presta não, vou fazer uma melhor. E foi lá e fez, sacou? Então acho que o tatuador, ele tem muito isso aí, tá, sabe? De querer falar, fazer um material melhor do que ele consegue no mercado. Porque a gente se frustra, velho. A gente, você sabe, o Brasil é um país assim que o acesso agora tem internet e é globalizado. Mas eu que já tatuo há 20 anos, velho. É acesso zero, velho. Fabricante que tinha, verdade, era o cara que metia as caras e fazia, sabe? Sabe? Sem estrutura nenhuma, o cara ia e fazia. E a gente tinha que agradecer ter esses caras aí. A verdade é, a gente tem que agradecer esses caras existirem. É, mesmo os materiais não sendo bons e a gente bater muito cabeça com eles, velho, era o que tinha. É. Então a gente é tatuador por causa desses caras, entendeu? Então eu dou muito valor pros caras que começaram, que fabricavam material no início no Brasil, mesmo os materiais não sendo com a qualidade, né, que a gente fala que é atemporal e tal, as máquinas realmente eram as máquinas mais... elas tinham a limitação, né, velho, até de matéria-prima, mas os caras estavam ali metendo a cara. Quando eu comecei a fabricar máquina, nessa época com o Alex Lazzarini, a gente já tinha mais recurso. A gente tinha recurso material, a gente tinha recurso de achar, talvez, essas molas importadas, conseguir fazer com que elas chegassem no Brasil, mesmo sendo um caminho longo, gastando um pouco mais, mas a gente conseguia. Uhum. E a gente conseguia chegar muito próximo das máquinas que a gente almejava, né, velho? Você pegava um Iron Ken assim na mão, o Alex Lazzarini ia lá e fazia um Iron Ken, mano, igualzinha, velho. Cara, igualzinha mesmo. Entre acabamento e tudo. E eu não tô falando isso da boca pra fora porque o cara é meu brother, não. Porque eu já peguei um Iron King na mão e já peguei a máquina dele e não faz diferença nenhuma. A diferença é que o cara tá na América e o cara tem um recurso extremamente gigante de matéria pra poder trabalhar, não desmerecendo a qualidade artística dele, que ele é um cara que ensinou o mundo a ver a tatuagem orgânica, né, velho? Uhum. E eu acho que ele é o cara que você tem que tirar o chapéu, um dos caras que tem que tirar o chapéu em estilos de tatuagem no mundo. Uhum. E uma curiosidade é o cara ter parado de tatuar, né? E hoje ele só fabrica máquina, eu acho isso muito louco, né? Porque
sim.
Um tatuador, verdade, extremamente foda. Né? Mas assim, é tanta frustração, sabe? Que eu acho que a cabeça do cara fica meio doida, tá ligado? E eu vejo muito isso quando eu faço essas transição, igual assim, eu fiquei muito tempo sem fabricar máquina e voltei agora. Foram quase 10 anos sem fazer. Essas pausas é por frustração, velho, sabe? Porque quando eu tava fabricando máquina, cara, eu não tinha, velho, a galera, tipo, botando fé na parada, tá ligado? O cara vinha assim e falava assim, pô, é caro. E esse mesmo cara, ele tomava cerveja no dia, tá ligado? Uhum. Então, às vezes a gente se frustra porque as pessoas não dão valor ao trampo que você tem pra fazer aquilo. E elas acabam não pagando, entendeu? E eles não pagando te faz, vamos dizer assim, pô, joga seu dinheiro fora, tá ligado?
Uhum.
E dinheiro hoje em dia, verdade, todo mundo sabe que é difícil de conseguir. Essas frustrações, elas fazem que as pessoas se moldem, elas abandonem coisas que, de repente, elas eram talentosíssimas e pararam de fazer. Então, essa busca do ser humano de aceitação é muito complicada, porque se você não tem aceitação, você não tem dinheiro.
É,
e querendo, verdade, ou não, né, velho, a gente vive pra pagar a conta. É. Né? Então é meio complicado, né?
E, ô, Rogério, e falando até do... falando do Iron Ken, assim, falando do material que tu faz, tem um lance também que é muito legal das coisas que você faz, assim, que tem identidade visual na parada, né, cara? Que é muito legal quando a gente vê, assim, um material de fora, assim, um bagulho bonito mesmo, que a gente não tem, né, cara? Tipo, porra, um apoiador de braço estofado bonitão.
Sim.
Mas, porra, a gente nem sonhava em ter, né, cara? Tipo, a gente fazer um apoiador de braço, era uma maca quebrada que a gente tinha, ou era aquele de hospital, cara, uma merda de tampar. E é uma parada que é legal também, né, cara? Você querer ter, porque além de ser bom, é ser bonito, né, cara? Combinar. O cara que sabe, tem uma visão além da tatu, isso é muito foda.
Então, na verdade, a visão nem é além da tatu, velho. A visão é pura tatu, né, cara? Porque a tatuagem nada mais é do que um enfeite, né, velho? Um adorno.
Sim.
Você quer fazer a parada mais bonita que você pode, né, velho? Então, a tatuagem que traz esse refinamento no gosto da gente, né,
velho? Esse capricho, né?
Às vezes a gente quer ter algo, cara, pra gente poder, tipo, expor da mesma forma que a gente expõe nossa pintura, nossa tatuagem nos corpos, sacou? E aí, por exemplo, quando eu vou fazer o apoio de braço, velho, por exemplo, minha mina me ajuda, tá ligado? Ela que faz o forro, porque ela costura. Sim. E aí, tipo assim, eu sempre bati na tecla, velho, que as coisas que a gente faz 100%, sabe? Porque eu não gosto de ser fake, eu acho que falso,
legal,
ser falso é uma parada muito... Tipo, você vender uma coisa que você não é uma coisa muito, muito pesada, tá ligado? Tipo, eu vejo muito fabricante aí que terceiriza tudo, que manda cortar no CNC, monta e ele só monta. E ele fala, ah, eu construí. Eu acho que sim, ele teve a ideia inicial, talvez fez a piloto, mas ele não construiu, ele só montou, era um Lego, sacou? E a gente não, velho. Eu acho que a minha ideia, o handmade pra mim, né, velho, que eu acho que é feito à mão, que é a parada da tatuagem mesmo, é que você consiga extrair da matéria-prima ao resultado final com as suas mãos, entendeu? Sem precisar passar por qualquer processo industrial. Então, quando eu faço um apoio de braço, eu faço ele... Bicho, eu faço a solda dele, eu faço os cortes, eu faço tudo. Então, assim, quando fica pronto, eu olho e falo, caralho, tantas horas dedicadas da minha vida, mas fui eu que fiz. Claro. Eu vejo que muita gente não entende essa parada. Muita gente acha que o cara, tipo assim, ah, pra que o cara tá fazendo isso? O cara é olho grande, o cara já é tatuador. Não, muito pelo contrário. A necessidade, porque a tatuagem miou muito, né, velho? Ela diminuiu muito pra muita gente. Uh-huh. E pra mim, assim, eu nem preciso comentar, até porque eu já acabei de expressar isso. Ela ficou uma coisa muito escassa durante alguns anos, sabe? Eu tinha um padrão, assim, de vida, não no sentido de ser rico, que a tatuagem me dava, né? Que eu podia viajar, eu podia comprar, sabe, as coisas que a gente almeja na vida, que a gente corre atrás pra ter. E passou um tempo que eu parei a não poder ter mais essas coisas. Então o que a gente faz? A gente se reinventa, sacou? O que é se reinventar? Não é você sair da sua origem. É você, dentro da sua origem, conseguir achar outros métodos, sacou? E a fabricação de máquina e equipamento de tatuagem, ela veio pra mim nesse momento, sacou? De incerteza. Porque eu não sou um cara da rede social... que sabe vender ilusão e tal, igual eu vejo muita gente aí. Eu não sou um cara que sabe tratar uma tatuagem no Photoshop e nem quero saber tratar uma tatuagem no Photoshop para poder vender uma imagem falsa do que eu faço. Então, essas pessoas, elas se sobressaem a você, por muitas vezes, dessa forma, entendeu? Uhum. Ou porque são pessoas populares demais e as pessoas, elas não conseguem diferenciar arte, né, de popularidade, que eu acho que é uma falha gigante, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, velho. Imagina só, se você fosse comprar uma pintura pra colocar na sua casa, assim, pra decorar a sua casa, você ia comprar uma pintura porque o cara é popular ou porque você gostou da pintura, sabe?
Sim.
Aí você imagina você querer ter uma tatuagem na sua pele de um cara que é popular, mas que a tatuagem não é boa. Olha só que coisa louca, velho. Então, tipo assim, a pintura na parede você tira, mano. Você dá pros outros, você joga fora. Como é que você faz com a tatuagem, velho? Sacou? Sim. Então, essa loucura que a tatuagem virou, cara, me fez abrir o olho pra outras coisas, abrir os olhos pra outras coisas. E eu já, tipo, nesse meio tempo eu já tinha virado pra moto, que eu comecei a andar de moto, eu já tava customizando moto, que é mais um jeito de aplicar minha arte, sacou? Que eu acho que é legal pra caralho a gente não se prender a uma coisa na vida, sabe? Aplicando minhas ideias, sabe, meus conhecimentos em mais coisas produtivas, né? Assim, ao meu ver, eu tô vendo uma comoção, assim, e um movimento muito foda na tatuagem agora, que é a galera fazendo as pinturas, fazendo as trocas das pinturas, sabe? Rifando. Então a arte tá girando
tá surgindo
de uma forma...
no mercado, né?
Velho. Sim. A arte tá girando de uma forma muito mais bonita, tá ligado? Não tem mais glamour, sacou? Não tem mais glamour.
É.
Tá todo mundo querendo mostrar a sua arte e todo mundo apoiando a arte individual de cada um, sacou?
Sim.
Tem gente que tá comprando a arte do cara pra ajudar o cara, porque o cara é um cara foda, gente boa. E aquele ato dele fazer aquilo vai fazer com que aquele cara produza mais e queira melhorar e aprender pra aprender mais, sabe? Então, eu acho que essa troca aí, velho, tá fazendo com que as pessoas, elas saiam... tira a bunda da cadeira lá e vai correr atrás, mano. Vai produzir, vai ser realmente o artista que ele é. Não precisa ser um artista da tatuagem. O cara tem que ser artista, sim, velho. Tem que se
sim, exatamente. Artista, tá, eu acho que quanto mais o cara produz, mais interessante ele fica, né?
Eu acho que a linha é essa, a linha de raciocínio é essa, cara.
Sim.
Quem tá. Tem gente que tá parada e tem gente que tá caminhando, andando, correndo, sabe? E eu acho que o ponto é não ficar parado, né?
Exatamente.
Você tem que se mexer, você tem que se movimentar.
Tem que ter um caminho.
Isso que a gente tá fazendo agora é parte disso, né, cara? Acho que na primeira semana da quarentena a gente já tinha conversado, né, João? A gente trocou essa ideia e tal, que começou a fluir.
Uma coisa que essa pandemia tá mostrando, velho, é tirar muita gente do salto alto, tá ligado? As pessoas passando por necessidade, elas acabam abrindo mais o coração, sacou, velho? Elas ficam mais sadias.
Verdade.
Acho que as pessoas, elas ficam mais solidárias e elas querem que o ciclo fique mais funcional, sabe?
É o choque de idade também, né, cara?
Não deixa de ser a realidade do dia a dia de sempre, mas que a gente usa muletas pra poder transpassar. E aí agora a gente não tem essas muletas, velho. Sabe aquele lance que você vai atravessar aquele rio ali, mas aí tem um bote? Você sabe nadar,
uhum.
Tá de bote.
É.
O bote não tá mais ali, velho. Você vai passar de qualquer jeito, você vai nadando, sacou?
Uhum.
Então, tipo assim, você vai ter um esforço maior, só que nesse meio desse esforço, você vai ter uma interação. Vai ter um cara do seu lado, você vai ajudar o cara que não sabe nadar. Porque antes você ia ter o bote, o cara ia ter o bote também. Você sabe nadar, então, se você cair, foda-se. Ali o cara não sabe nadar, porra, tu vai ajudar o cara, velho. Então, acho que essa interação, essa humanização, de você ver a pessoa do lado e você ter coração pra poder levar essa pessoa junto, é que tá sendo legal, sabe? E tá acontecendo muito agora, no meio da tatuagem. Isso tá legal. Eu vejo que tá muita gente ajudando um ao outro, sabe? Criando collab, pá, colocando uma pessoa que talvez não seja tão famosa e conhecida com um cara mais conhecido pra um poder ajudar o outro. Eu acho que isso aí é uma coisa que, no começo, quando eu comecei a tatuar, tinha muito.
Uhum.
Que era um cara que ele tinha um nome maior e ele botava um cara que não tinha tanto nome no estúdio dele pra poder aquele cara... Uhum. E passava alguns clientes pra ele. Eu acho que todo mundo já passou por isso, que é uma coisa uhum. legal. E hoje você não vê isso, hoje é cada um por si. Hoje, quando um cara vai trampar no estúdio, seja a primeira coisa que você fala é o seguinte: velho, você tem que trazer os seus clientes, que aqui não tem cliente pra você.
Sim.
Então, tipo assim, isso é atual. Antes não era assim, velho. Antes o cara ia trampar no estúdio, você cedia cliente pra ele. Você ajudava.
Verdade.
Por isso que eu falo que a tatuagem ela mudou muito. E mudou pra mim de uma forma negativa. 30% foi positivo pra mim, 70% é negativo. Que é essa desumanização da tatuagem, as pessoas. Elas não querem mais ter contato com outras. É, vamos dizer assim, sabe o lance do quando você era moleque, você tinha o seu herói? Eu acho que a tatuagem, ela deu isso pra todo mundo que começou. Tipo, um herói. Pô, eu queria ser igual aquele cara.
Uhum.
Hoje você não tem mais isso. Hoje o cara, ele não quer ser igual a ninguém. Ele já fala, ah, mano, eu já vou ser o cara. Entendeu?
Uhum.
Os moleques novos, eles já são um topo, já são... Igual eu falei, os caras são muito populares. Eles vendem muito bem. Eles aplicam muito bem o dinheiro deles na própria imagem.
É,
e antes, velho, você ia aplicar dinheiro na tua imagem como, irmão? Porra, não tinha internet, não tinha porra nenhuma. Mal tinha uma revista, você ia aplicar... Porra, a última coisa que você fazia era aplicar dinheiro na sua imagem, velho. Tipo assim, você era um cara mó desleixado, largadão e tal, você só se preocupava em desenhar e tatuar, mano. Você não queria hype, você não queria estilo, você não queria ter uma tatu, tipo, louca assim na cara, na testa. Pra fazer foto com a testa franzida. Ninguém fazia isso, tá ligado?
Você pode ver, assim, da escola da tatuagem brasileira, né? Se a gente pegar 50 pessoas e espalhar os maiores tatuadores do Brasil ali dentro, pouca gente vai reconhecer, velho.
Basicamente, essa colocação aí é muito inteligente. Se a gente colocar a foto do cara sem o nome dele, ninguém sabe quem é o cara, né, velho?
Ninguém não, sabe.
Uhum,
às vezes pelo nome, velho. Porque, querendo ou não, velho, a gente fala, né, os nomes. Então, às vezes, mesmo o cara não buscando, ele já ouviu aquele nome em algum lugar, né?
Já,
verdade.
Mas se você botar a foto do cara, então é muito louco isso aí.
Eu acho que a gente já pode concordar, então, o que tá acontecendo agora, aparentemente ruim, ele vai acabar dando uma chacoalhada.
Mas o ditado antigo que sempre vai ser usado pra isso e tem que ser observado e aceito é que depois da tempestade vem a bonança, né, velho? Então, tipo assim, todo revés que vem na nossa vida é pra ensinar alguma coisa pra gente se reinventar e melhorar na frente, né, velho?
Sim.
Se você conseguir pegar isso e transformar em combustível, você vai melhorar muito a sua vida. Você só não pode transformar isso no fim dos tempos, né, velho? Porque eu vejo muita gente também muito negativa, que acha que fudeu, acabou.
É, até arrasada, né?
Resumindo, igual essa galera que tá indo pra rua aí com seus carrão, com seus Porsche, buzinando pra abrir comércio. Ponto, não, Não queria falar de política, não, mas pra mim o resumo da ópera é esse, entendeu?
Mas é verdade mesmo.
Enquanto tem um monte de trabalhador informal que é igual a gente aí, que não tem recurso nenhum, sentado em casa, velho, esperando, porque a gente sabe que a parada é séria. Tem filho da puta que tem mansão aí, carro de 300, 400 mil, que tá indo pra rua falar de abrir comércio porque tá quebrando, que não tem dinheiro pra pagar a conta. Para, né, velho? É o tal do aceita que dói menos, né, velho?
Aceita
que dói menos, mano. Vamos, bola pra
frente. Aceita que dói menos.
Exatamente, exatamente.
Ah, mas bom demais. Ô, Renato, perguntar, gostou do visual aí da Praça do Papa?
Ô, vou dar uma olhada aqui no Google Maps aqui pra...
Mas Rogério, agradecer demais você aparecer pra conversar com a gente hoje aqui na praça. Obrigado,
é visual,
mesmo.
Né, velho? Praça do Papa é mó visual.
Eu vou passar os Instagrams do Rogério. Primeiro profissional de tatuagem, Jacaré Albino. Trabalho de responsa. Ele também fabrica máquina, apoiador de braço, clipcord.
Máquinas e periféricos.
O Instagram é Trust Tattoo Machines, tudo de muita qualidade. Que também customiza moto, tanque, capacete, corta, adapta, faz tudo, né?
A gente só não faz dinheiro, irmão.
Boa, moleque!
O Instagram é King Street Custom. Os links vão estar todos aqui na descrição do vídeo. Vale muito a pena conferir o trabalho aí. Ô, Rogério, obrigado, viu, filho?
Valeu, galera.
Obrigado demais. Mais uma vez.
Me dá uma carona pra ir embora pra
casa. Só força.
Ô, Renan, você vai voltar pra Niterói de Uber mesmo?
Vocês esqueceram que ele tá fantasiado de pirata? Ele vai pegar a Lagoa da Pampulha ali, ó, e vai descer até lá.
Ele tá no buraco da
Lagoa. Mas aí, ô, Rogério, maior satisfação aí gravar com você.
Valeu, também, velho. Tamo junto.
Ô, Rogério é o cara que eu curto pra caralho desde a época do famigerado Fotolog.
Fotolog foi a época mais feliz da minha vida,
mano. Pô, o Fotolog era maneiríssimo, bro. Era exatamente, verdade, era maneiríssimo.
Aquele negócio foi a única interação virtual que eu tive com tatuadores do mundo inteiro que era legal.
É, da hora, né?
Era real. Ele era foda. É, então é nóis, galera.
Então demorou. Vou pegar minha pipoca ali e vou embora.
Um valeu, abraço aí, valeu, galera.
Tamo junto. Vai na paz aí, geral.
Valeu, da hora.
Até a próxima.
Abraço.